Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
E por que que eu falei tudo isso? Porque essa magia do rádio, essa interação do rádio, essa responsabilidade do rádio de chegar até você com informação, com possibilidades de reflexão, fez com que o Frederico Torres chegasse hoje aqui comentando sobre o nosso tema. Então nós vamos combinar. Nós vamos mudar um pouco o rumo da prosa, da nossa prosa agora, mas no final o Frederico vai falar como que você vai fazer o seu 13º render, ampliar, não sumir, ok? Mas primeiro a gente vai falar de um assunto muito interessante também. Muito bom dia, Frederico Torres.
Bom dia, Selma, Gustavo. Parabéns ao Pedro, né?
Obrigado,
um dia especial aí para ele. Eu estava mesmo escutando aí na vinda para cá hoje a escolha do tema, que eu acho que é muito feliz, da inclusão e a participação dos ouvintes aí com a condução de vocês. Parabenizá-los aí a escolha do tema. Tive oportunidade de lidar com algumas crianças também especiais aí na escola dos meus filhos e sou a favor da inclusão. Acho que é importante que as crianças desde cedo aprendam a lidar com aquilo que é diferente, né? E esse uso da palavra normal, ele é meio estranho até, né? O que é normal, afinal de contas? Né? Uma pessoa que, sei lá, tenha todas as suas capacidades físicas ou intelectuais, mas que as use para o mal, para cometer ilícitos, né? Até que ponto isso aí é normal? E uma criança como essa, por exemplo, pode ser considerada normal durante muito tempo e depois dá no que dá. Então, eu queria só aproveitar também para fazer um pequeno paralelo aqui com a nossa pauta financeira, né? Quer dizer, é óbvio que a dificuldade de vencer problemas financeiros é menor, né, do que problemas físicos ou cognitivos aí. Mas pode excluir tanto quanto, exatamente. Você não ter acesso a uma vida equilibrada financeiramente pode te excluir tanto quanto, pode limitar a sua vida da mesma forma. E eu acho que isso aqui é importante para o nosso ouvinte ter ciência. Então, só para resgatar um pouco aí o que tem acontecido nos últimos anos, um grande processo chamo de bancarização. Ou seja, muita gente passou a ter acesso a produtos e serviços financeiros, contas correntes, cartões de crédito, teve acesso a dívida, né? Que tomar crédito, que antes não era tão acessível. Esse é o processo que se dá o nome de bancarização. Então, dezenas de milhões de brasileiros passaram a ter acesso a esse tipo de coisa. Sem que houvesse, concomitantemente, né, sem que houvesse, ao mesmo tempo, um aumento do que a gente gostaria de ter visto, que é a inclusão financeira. O que a gente chama de inclusão financeira? É que o cliente bancário, de financeira, de empresa de cartão de crédito, ele não só tenha acesso ao produto, mas que saiba usá-lo, mas que saiba ou conheça, né, as suas principais características.
Isso aqui... Entre no jogo conhecendo a regra do jogo, é o mínimo.
Exatamente, muito bem traduzido, né? Entre no jogo conhecendo suas regras. Quais são as características desse produto que eu estou usando, né? Quais são os senões, o que eu não posso fazer, né? Para que ele serve, né? Por que eu deveria estar adquirindo esse produto, ou por que ele não serve, né, para o meu caso, né? Não é a solução adequada para o que eu preciso, né? Que ele saiba, ao mesmo tempo, fazer contas, que é uma dificuldade hoje para o brasileiro, né?
Saber, especialmente os juros, né?
Saber fazer contas de juros, né? Saber fazer contas do impacto que isso trará para a sua vida, não só financeira, mas, como a gente já comentou aqui, a vida afetiva, para a vida social, porque isso impacta a vida do ser humano como um todo, né? Os problemas na área financeira, eles afetam as outras áreas da vida. Que ele tenha também amplo e fácil acesso à informação financeira, como o Gustavo falou. Você ter acesso hoje à taxa de juros, muitas vezes, é uma briga, né? O cara anuncia, ou a empresa anuncia uma taxa de juros, mas tem uma taxa de abertura de cadastro, tem uma tarifa de administração, tem uma cobrança de seguro, né? Uma oferta de conta corrente junto, ou cartão de crédito junto, que tudo isso onera, né, o custo, que a gente chama de custo efetivo total, né, para o cliente. E muitas vezes é difícil para o cliente, mesmo aquele que é interessado, aquele que sabe que precisa conhecer essas características, dele conseguir ter acesso a todas as informações, né, para comparar preços, por exemplo, para saber o quanto é que está pagando, né? Então, esse processo de inclusão financeira tem muito que andar.
Ô, Frederico, você está falando isso, eu estou acompanhando direitinho seu raciocínio e já pensei em três situações. O que, que você está falando? Se o mercado oferece mais possibilidades para pessoas diferentes, é preciso que esse mercado ofereça essas regras ou esses parâmetros para pessoas diferentes, em suas diferentes realidades, façam a melhor opção. E aí eu já pensei em três exemplos. Por exemplo, a gente vê propaganda de carro na TV e fala assim, a gente paga o seu velho pela tabela do Fipe. Aí passa uma letrica desse tamaniquito, quando você vai lá, duas coisas. Sempre carro zero, cheio de acessório, ele tem aquele preço na televisão. Quando você vai na concessionária, não é aquilo. A tabela Fipe, aí tem uma série de senões, que falta só falar assim que a mãe tem que chamar magnâmina para você ter direito à tabela do Fipe. Pensei em outra situação, operadora. Você quer qual plano? A gente tem o plano A, B, C e D. Ah, tá, como é que é o plano A? Aí eles colocam, vão em tese te explicar o plano A, que, gente, eu não estou falando que você tem que ser expert, não. Nem o expert, às vezes, consegue entender aquilo, decodificar. E chegando ao banco também, que para você fazer as suas opções aos produtos do banco, também você não entende os parâmetros. Então, num pensamento rápido aqui, eu levantei três vertentes: carro, operadora de telefonia e banco.
Tem muita dificuldade, existe muita dificuldade hoje no Brasil de obter a informação correta, de ter uma que a gente chama de ampla e restrita acesso à informação. A gente tem muito tráfego, muita consulta e tem, inclusive, criado soluções lá no blog para facilitar essa tomada de decisão, indo buscar informações, né, que estão difusas, estão escondidas aqui, numa trincheira aqui, numa página terciária de um site ali, que às vezes você não consegue, em página de internet, você tem que ligar, né, passar um CNPJ para obter uma cotação.
A ligação cai. Você tem que começar tudo de novo.
Plano,
qual é o seu CPF?
Exatamente. O plano do que você falou, da operadora, né, a letra miúda na tabela FIP, que realmente só vale para carros de 2013 até 2015. Você vai lá com o seu usado 2010 e o cara fala, não, para você essa condição não vale. Tem a questão da propaganda aí também, até certo ponto enganosa, no mínimo se exagera um pouco, se empurra nas fronteiras daquilo que seria ético, né? vamos dizer assim. Então, todo esse processo, gente, é preciso ser feito. Assim, a inclusão financeira, acho que a minha mensagem aqui, desculpa, só pegar carona na ideia do programa sobre inclusão.
Gente, mas você faz parte do nosso programa, tamo junto.
Eu acho que a ideia foi ótima e a nossa bandeira, né, que a gente levanta como economista, educador financeiro, consultor financeiro, é de que essa inclusão financeira também se dê para e passo, ou seja, ao mesmo ritmo, né, com a mesma força do processo de bancarização. É preciso que quem está entrando no mercado bancário de produtos e serviços financeiros, está tomando contato primeiramente com determinados produtos, saiba que isso pode ser nitroglicerina, né, quer dizer, venenoso na sua vida, se você não se cercar dos devidos cuidados para tomar boas decisões financeiras. Como a gente já comentou aqui em outros programas, você pode passar anos afundado em dívidas, em inadimplência, em cadastros de nomes sujos, se você não se cercar da melhor informação possível para tomar boas decisões financeiras, né? Quer dizer, acho que esse aqui é o ponto. Tem um pouco a ver também, não sei se vale a pena a gente levantar aqui, com a história da escola, né? Quer dizer, a história da escola serve para mostrar para as crianças desde cedo que serve para fazer a inclusão, né, de crianças especiais, e deveria servir também para fazer educação financeira. Infelizmente, também temos que avançar muito na inserção de conteúdo financeiro nas escolas, né? Então, a gente fala por experiência, porque a gente tem tido contato com algumas escolas aqui de Belo Horizonte que estão buscando inserir isso dentro de seus currículos e conteúdos, né? Mas ainda não sabem bem como fazer. Ainda há o problema, que também acho que um ouvinte comentou aqui um pouco antes, é que os próprios professores, no caso da inclusão de deficientes, né, quer dizer, eles têm seus preconceitos e precisa ser vencidos.
São se preparados também, né?
Eles precisam ser preparados para conhecerem e saberem bem como lidar com todos os tipos de crianças e adolescentes. No caso da educação financeira, os próprios professores também têm que ser preparados. A gente já teve a oportunidade
de... Tem que ser incluídos, né? Porque muitos não sabem também.
Eles não sabem lidar com suas finanças. Imagina como é que alguém que não sabe fazer vai ensinar alguém a fazer. Ele não tem um exemplo, ele não tem a experiência, né, para lançar a mão dela. A gente teve numa escola recentemente e a diretora da escola falou: olha, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é uma palestra para os professores, porque eu tenho aqui professores que são exemplos, maus exemplos.
Afundados em dívidas. É. Ô Frederico, e eu me lembrei, eventualmente se tiver algum ouvinte falando assim, não, mas esse não é o nosso caso, pensa bem, gente que não sabe usar, que acaba chafurdando em dívidas, é o caso de todo mundo, porque quando a inadimplência aumenta, para conta de quem que vai esse prejuízo, Frederico? É para do banco? Ou é dividido entre
É dividido, é dividido entre os bons pagadores, acabam pagando pelos maus pagadores, né? A taxa é quase que média, padrão. Há algum de diferenciação de preço, mas ainda há um que chama de subsídio, né? Entre o bom pagador, acaba pagando um pouco mais pelo risco do mau pagador.
Por isso que a gente tem que lutar por essa inclusão, porque nós primamos e fazemos questão. A minha educação foi assim: dívida você paga no dia.
Isso.
Dívida você paga no dia, se puder, pode. Eu até não acho certo, não, mas eu aprendi assim: pode, se puder antecipar, antecipa. Mas você tem que pagar a sua dívida em dia. Sua palavra você empenhou, vale mesmo a sua palavra. E a gente tem que incluir esse povo todo, porque aí nós, que temos uma criação dessa maneira, que nos planejamos para agir dessa maneira, vamos pagar uma conta que, se a gente não incluir esse pessoal nessa educação financeira que o Frederico está falando, de qualquer maneira, nós estamos pagando a conta.
Eu acho que os pais, assim, que estão ouvindo, eles têm que cobrar das escolas esse tipo de conteúdo, né, para que a próxima geração não incorra nos mesmos problemas que a gente está vendo essa geração acabar incorrendo. O que acaba não sendo só culpa das pessoas. Como eu falei, houve um processo grande de bancarização sem o processo correspondente de educação financeira, de inclusão, né, financeira. Mas nunca é tarde para mesmo os que já são adultos aprenderem, buscarem se complementar do ponto de vista de conhecimento. E especialmente para que nas escolas a gente possa dar esse tipo de conteúdo, dar esse tipo de exemplo, criar a cultura, como a Selma está falando, né, uma cultura que vem desde cedo, aquela na qual você acaba se apoiando quando chega um momento difícil. Não, meu avô me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, eu vi o exemplo dentro de casa da minha mãe fazendo isso. Então, assim, são coisas que ficam enraizadas, né, no nosso modo de ser. E o fato de você não estar fazendo isso devidamente nas escolas hoje em dia, para mim, é uma grande preocupação.
Eu fico imaginando o professor hoje tendo que lidar com isso e a gente tendo os resultados da medição da nossa educação da seguinte maneira: grande parte das crianças terminam o fundamental sem saber fazer conta de juros. Que dirá de juros compostos, de juros sobre juros, enfim, isso é muito grave. Não saber fazer isso é não saber lidar no dia a dia com o que está acontecendo no mercado.
E olha, e para quem acha que isso aí é coisa de escola pública, nos rincões do sertão, eu vou dizer, quanto ao milagre sem contar o santo, né, não vou expor o nome das escolas, porque é mais de uma, mas estou falando de excelentes escolas, né, padrão altíssimo.
Top Enem.
Onde já tive lá dentro e tem depoimento de coordenador, etc. Falou, olha, os nossos alunos estão saindo daqui sem conhecer, isso que a Selma acabou de falar, sem conhecer nada de produto financeiro. Não sabe quanto custa um crédito, não sabe como abrir uma conta, não sabe o que envolve ter ou não um cartão. Gente, isso é super preocupante. Então, inclusão, em primeiro lugar, obviamente, dos especiais, cujo problema eu acho que é bem mais sério do que esse, mas também, em segundo plano, aí, inclusão financeira, fundamental.
Frederico, tem gente, isso não é piração, não, existe. Ah, eu vou começar o meu negócio, eu tenho um salão de beleza, vou vender alguma coisa aqui, vai se virando, eu vou comprar para revender. Tem gente que coloca preço no produto assim, olha assim, eu acho que isso aqui custa, vale. Ah, isso aqui vale uns R$50, eu vou colocar R$50. Não é?
Tem, precificação por bola de cristal.
Existe isso, você já pensou? E aí, sabe o que norteia esses R$50 de um produto que vale, vamos supor, R$10? É a sensação do mercado. A pessoa vira e fala assim, nossa, gente, a própria pessoa que compra, ela não preocupa assim, por que aquilo custa tanto? Não, nossa, isso aqui está barato. Ela nem sabe por que ela acha barato. Ela tem um sentimento que aquilo é barato. E isso é muito grave, porque isso também é fruto da educação, da falta de educação financeira. E aí vai norteando as regras de um mercado. E não sei se vocês perceberam o tal mercado. Essa figura que a gente não pega, ela norteia toda a nossa vida. O mercado, hoje, ele entra na sua casa e norteia o direcionamento de toda a sua casa.
Tem toda a razão, Selma. Inclusive, isso tem a ver com a dúvida que apareceu aqui para a gente hoje, que é a história dos propagandas de Natal, de fim de ano aí, né? Entrando dentro das casas aí dos brasileiros e fazendo aí essa apologia aí ao consumo de presentes, etc., no Natal. Então, por ocasião da semana que é onde a maioria das pessoas está recebendo seu 13º ou a segunda parcela do 13º, para aqueles que tiveram adiantamento lá no começo do ano, a gente vai responder aí uma questão que está na mente de muito brasileiro, que é como o que fazer com o 13º. Né? Então, rapidamente, aí nos minutos que faltam para o programa de hoje, obviamente que a primeira utilidade, ou a melhor utilidade para o 13º, é a quitação de dívida. Tá? Isso aí a gente já falou no passado, vamos repetir aqui tantas vezes quantas forem necessárias, ou pelo menos enquanto
houver juros, né?
Enquanto houver juros e juros altos, né, Gustavo? Enquanto quitar a dívida for a melhor aplicação financeira no Brasil. E é há bastante tempo e eu acho que ainda vai continuar sendo há bastante tempo. Qual é a melhor aplicação financeira? Para quem tem dívida, né? São dezenas de milhões de brasileiros que têm dívida rendendo juros. Então, é a quitação de dívida. Tá? Para quem tem dívida, então está respondido. Não há dúvida, pega o 13º integral, vai lá e amortiza o máximo que você puder da sua dívida, fique livre dos juros. Para quem não tem dívida, né? Bom, aí fica o lembrete que também a gente faz todo ano, que é 13º pode ser uma provisão para você fazer face a despesas eventuais. Né? Quer dizer, quando você faz um orçamento, para aqueles que fazem orçamento, fala, olha, eu gasto X por mês em água, né? Tanto em luz, não sei o que, em telefone, etc. Mas você, aliás, pelo menos por experiência, a gente sabe que muito pouca gente contempla gastos eventuais. Ah, aquele seguro do carro que você faz que vence no mês de setembro, você acaba esquecendo que ele deveria ser dividido, né, para o ano inteiro.
O janeiro vermelho.
O janeiro vermelho, né? O outubro rosa, novembro azul e janeiro vermelho, né? A sangria no mês de janeiro, os gastos de IPTU, IPVA,
material escolar,
às vezes a matrícula.
Aliás, o IPVA já está aí, né? Até com a tabela já foi publicada, com desconto de 3%. Vale a pena pagar, Fred?
O desconto de 3% dá em média 1 e pouco por cento de rendimento, né? Porque você paga a primeira parcela, vale a pena financeiramente ainda, apesar da subida de juros que houve no ano de 2015, ainda vale a pena antecipar. Por pouca coisa, tá? Já valeu mais a pena, quando o juro estava mais baixo, mas ainda vale a pena antecipar, sim. Mas então, antecipado ou não, o que a gente quer deixar de mensagem nessa semana onde as pessoas estão recebendo essa segunda parte do 13º é, ó, se der para guardar, né, para pagar o IPTU, né, com desconto, que também costuma ter, depende da cidade, pagar o IPVA, né, integral, né, ou pelo menos não ter que ficar empurrando isso, tá? Então a segunda melhor utilidade é realmente usar essa renda eventual, 13º, aquele a mais que pinta, né, para fazer face, né, para pagar e arcar com custos que muita gente considera como eventuais. Agora, o conselho aí também é para quem vai fazer um orçamento, vai estar que é fim de ano, vamos fazer o orçamento de 2016, é que você já contemple essas despesas eventuais ao longo dos meses. Você já vai fazendo ao longo de cada mês uma reserva, né, para quando elas chegarem você ter como arcar assim, com isso.
Tem um amigo que é economista, eu aprendo muito com ele, com os exemplos, com as decisões que ele toma. Ele fez, no ano passado, uma coisa que eu achei inusitada, mas que acho que deu resultado. Ele pegou o 13º e antecipou o aluguel. Ele conseguiu um bom desconto e ainda o dono do apartamento deu mais um mês de aluguel para ele.
Ó.
Então, quer dizer, ele teve assim, eu acho que no final das contas...
Rendeu.
Rendeu dinheiro.
É.
Rendeu muito, né? E ele conseguiu ficar nos 6 meses seguintes com o bolso bem tranquilo, porque ele já tinha esse compromisso lá já quitado, né?
Exatamente. Se você tem
E pode fazer, às vezes, com escola, né? Com outras coisas.
Pode.
Não mora de aluguel.
Com as férias. A gente esqueceu disso, que ainda tem as férias, que costumam ser em janeiro, mas mesmo que não for em janeiro, você então com o 13º já planeja sua férias de julho, de agosto, sei lá.
Sim, guarda, ou então já compra e vai, né, vai pagando, compra antecipado com desconto, como o Gustavo falou, né, porque sempre para você pagar antecipado se oferece um desconto do qual você pode se aproveitar. Tá? E a outra, a pergunta final que ficou é se vale a pena pedir antecipação do 13º junto com as férias ali a partir do ano que vem, para a possibilidade aí que vai ter. Vale a pena, vale a pena especialmente se você vai fazer um bom uso disso, né? Vai aplicar esse dinheiro e colocar, como a gente já falou aqui em outras vezes, os juros para agir em seu favor, né? Com taxa de juros de 14,25% aí, né?
Puxa tesouro vida. Direto, né?
Exatamente, Tesouro Selic aí, com desconto do imposto de renda, você fica com 11 e pouco. Você receber isso, você ganha R$1.000 aposentado, adiantado no começo do ano, equivalente a R$1.100, R$1.100 e poucos reais no fim do ano. Quer dizer, você ganhou cento e poucos de juros de aplicação financeira por ter antecipado aí seu 13º e suas férias. Eu conheço, inclusive, muita gente que antecipa. As férias, tira um período pequeno para aqueles que podem parcelar as férias, tira 2 dias, 5 dias, alguma coisa assim.
Para ter o dinheiro na mão.
Para ter o dinheiro na mão e fazer a aplicação financeira, colocar os juros
já a favor dele,
isso aí.
Agora, depois de tudo isso, eu estou chegando a uma conclusão. Sobrando um dinheirinho, compra juízo, porque para tudo isso, para ter dinheiro antecipado na mão, é preciso ter juízo.
Ah, sem juízo, é ruim, é difícil, fica bem mais difícil.
Ô, Frederico, muito obrigada por mais uma aula, né? Vivendo e aprendendo. Se as escolas ainda não dão, em boa companhia, a gente te oferece aí a educação para o seu bolso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, não é assim? Muito obrigada, Frederico.
Eu que agradeço, o programa ótimo, parabéns a todos, parabéns a quem participou, os ouvintes aí, os pais aí e as crianças especiais também ensinam muito pra gente.
Obrigada. 9h33 agora.
Educando seu bolso com o economista Frederico Torres.